Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita. Eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz Fora e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, na psicografia do José Raul Teixeira. Nós hoje vamos estudar um capítulo que ela intitulou de Quem é o Responsável? E nós colocamos como subtítulo Responsabilidade Compartilhada. Os quadros são deveras preocupantes no contexto das famílias em grandes contingentes. Os problemas são tristemente hediondos ao lançarmos o olhar sobre os dramas sociais. A desorganização que se apresenta em toda parte tem causado pasmo às consciências atentas, produzindo estupor mesmo naqueles que não conseguiram grandes cotas de maturidade. Todos percebem que muita coisa vai mal e que se espalham inseguranças e pavores aqui e acolá. Passando em revista todas essas informações que solapam a vida social, achamos na carência educacional, no desleixo para com a educação, desestruturadores componentes dessa dissolução ética de atualidade. Nas ocorrências enlouquecidas de cada hora que impõe a muita gente a dor moral e o pranto é incontido. É importante vermos que nós estamos vivendo essa fase, minha gente. Não adianta a gente botar uma peneira neste sol terrível que são essas informações que nós estamos tendo da sociedade na atualidade. Então é preciso pensar nisso, né? Quando analisamos mesmo superficialmente os referidos quadros da desarmonização das pessoas, e quando levantamos as possíveis causas desses flagelos, não são poucas as vozes que alardeiam a culpabilidade dos veículos de comunicação de massa. E hoje nós temos as mídias sociais. Não tem nenhum comunicador de massa hoje mais, como televisão, rádio, jornal, revista, superior às redes sociais. A coisa é séria. A rede social, ela vai ser no futuro um grande aliado da humanidade. Mas por ora é uma brincadeira que muitos espíritos malévolos utilizam para conspurcar consciências. Então é preciso tomar muito cuidado, orientar muito os nossos filhos e a nós mesmos no uso das redes sociais. Acusa-se a televisão, cinema, arte cênica em geral, condena as revistas de exploração erótica quanto os jornais de exibição escandalosa. Há pouco tempo eu vi no celular de uma adolescente um conjunto de fotos e textos que eu sinceramente fiquei escandalizado. O que que eles estão fazendo com a mente com as mentes dessas crianças, desses botõezinhos ainda que nem desabrocharam direito? Olha, fotos pornográficas das piores qualidades que vocês possam imaginar. Então é preciso orientar os nossos filhos, as nossas filhas, que grupo que eles participam, que tipo de pessoas eles admitem como seus amigos em redes sociais. É preciso ter muito cuidado, minha gente, preciso mesmo. Você não vai pegar o celular do seu filho ou da sua filha e invadir a privacidade dele, mas converse com ele. Explica para ele, fale claramente sobre sexo para eles, o que que é essa divina criação de Deus, para que as pessoas, as almas busquem suas qualidades nobres, como diz Alexandre no livro Missionários da Luz. Então, converse com seus filhos, não deixe esse lixo entrar nas mentes deles. O sistema condenatório dos mais antigos se conhece. Fugir sempre de toda e qualquer responsabilidade numa tentativa de abafar a consciência relativamente à parte que cabe a cada um. Ninguém descartará a influência infeliz dos citados veículos no bojo de uma sociedade que parece haver se esquecido das leis do equilíbrio, mantendo nefando contrato sombrio com as forças desagregadoras do caráter. Entretanto, com um pouco mais de atenção, atendendo à meditação amadurecida, chegaremos a cogitar que todos os instrumentos da comunicação de massa focalizados tanto podem atender aos serviços da luz quanto aos das trevas, podem exprimir mensagens da degradação ou da harmonia do grandioso e do belo. É preciso entender, sempre é bom repetir isso, você já sabe, mas vamos repetir, que os nossos adolescentes, eles estão descobrindo o novo mundo para eles. Porque, ah, mas eles já reencarnaram aqui na Terra, quantas vezes já reencarnaram? Sim, amigos, milhares de vezes acreditamos, mas esse mundo é novo para eles. Esse tempo que a Terra está vivendo, eles nunca viveram. Esse tempo é exatamente diferente. Pode ser que na outra encarnação que eles vieram aqui, não existiam nem cidades, eram cidadelas, eram vielas, eram aldeias, e hoje são cidades construídas. Pode ser que toda a estrutura educacional era completamente diferente. Hoje ela já tem uma outra conotação, a estrutura familiar, social. Então é novo, sim, é novo. É uma nova época para eles. O ponto central da questão repousa nos seres que estão forjando as programações televisivas, teatrais e periodísticas. Os maus programas, os espetáculos deprimentes ou noticiário apelativo e mesquinho são selecionados pelos indivíduos saídos dessa ou daquela família, de uma ou de outra instituição educacional, de tal ou qual sociedade. Realmente, toda a gama de alucinações, de violências ou de pornografia que vaza dentro dos lares ou que destila nas almas advém do elemento humano deseducado para atender aos objetivos do Criador no planeta. E aqui vamos falar de novo das redes sociais. Muito cuidado com rede social. São, como disse, muito interessantes. A mim me ajudam muito, mas é preciso mostrar isso para os nossos filhos e nossas filhas, porque para eles é uma descoberta nova. E essas crianças aí também, né, que têm acesso a essas informações. É preciso entender. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Eu tenho um filho adolescente ainda. Ele fala para mim: pai, isso aí é normal. Isso aí, se você falar alguma coisa, vão rir da sua cara. Então eu converso muito com ele. Eu falo: vai com cuidado com isso, né? Tome muito cuidado, porque isso pode causar sérios transtornos emocionais, psicológicos, não é? Mas eu vejo que muitos pais não estão nem aí para os filhos, mas não mesmo, infelizmente, né? A desorientação moral a que são relegados tantos pequenos e enormes grupos de jovens, os exemplos de corrupção dos costumes e o departamento do caráter dos adultos são inquestionavelmente matrizes para que esses veículos sejam controlados de maneira tão infeliz. Apenas refletem o espiritual de que foram vítimas essas almas nas faixas infantis e juvenis, em tempos distantes ou nos dias presentes. É lamentável constatar, mas são nossos filhos, irmãos, pais ou amigos os responsáveis pela deformação de mentes através dos diversos canais comunicadores, quando o lar renunciou a esse dever, ou quando a família deixou-se no que diz respeito à orientação dos seus. Eu vou falar agora para você, que é um adolescente que pode estar me ouvindo. Cuidado com o que você pega para você ver. Muito cuidado. Não vá nessa onda, sabe, meu querido e minha querida. Veja você, às vezes a gente tem que ser careta hoje para não ter que fazer careta depois. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Eu trabalhei com adolescentes durante muitos anos. Sabe o que nós fazíamos? Nós fazíamos espetáculos teatrais de altíssimo nível espiritual em grandes teatros do mundo. E quando chegávamos lá para apresentar, as pessoas me olhavam, via aqueles monte de adolescentes, eles não acreditavam que eles fossem capazes de fazer um trabalho de nível. E quando eu terminava a apresentação, eles vinham desesperados me perguntar: como é que você consegue isso? Eu dizia: olha, eu consigo aceitando o adolescente como ele é, mas orientando nas suas carências. Então, meu querido, minha querida adolescente, se você não tem essa orientação do seu pai, da sua mãe, exija isso deles. Exija que eles te orientem. Não entre nessas garras do mundo. Faça a evangelização, vá para a mocidade e depois se torne um evangelizador, que você vai ver que a tua vida será muito melhor. do que essas coisas que vocês têm acessos aí, que não dizem respeito a nada. Cuidado, que hoje nós temos muita adolescente grávida, muitos pais dessas crianças completamente fora do contexto, muitos abortos, muito comprometimento com as leis de Deus. Cuidado, porque cada ação que nós fazemos corresponde a uma reação em sentido contrário do mesmo peso. Então é preciso tomar cuidado com o que a gente faz, não é? Perante a tentação de inculpar os meios de comunicação como únicos responsáveis pela dissolução em voga, será válido meditar sobre o nosso papel de educadores junto à criança quanto diante do moço. Atendamos devidamente aos nossos deveres à frente de existência, demonstrando os nossos educandos a seriedade da vida. Temo-nos mantido na fidelidade aos compromissos domésticos, nutridos pelos ensinamentos cristãos da nossa fé? Adotamos postura crítica, analítica, ao lado dos nossos meninos ou dos nossos jovens, para que amadureçam conosco ao longo do tempo? Oh, meu Deus, como nós precisamos de estudar a doutrina espírita, de estudar o Evangelho de Jesus. Não como religião, já disse isso, mas como um efeito de religiosidade e espiritualidade. Conseguimos renunciar aos próprios vícios e enganos conscientes, a fim de orientar nossos pequenos com base em dignas e seguras trajetórias? Com a sinceridade permeando esses questionamentos dirigidos a nós próprios, sentiremos que o tempo urge. E quem responderá pelo estado de coisas desequilibrado que enferma a sociedade será sempre aquele que não tem sabido honorificar os compromissos assumidos ante a consciência cósmica para gozar egoisticamente aos fogos fatos de agora que logo mais se apagarão, pois não são fatos. Deixando-os equivocados e inconscientes diante das necessidades dolorosas e decepcionantes de recomeçar a tarefa mal cuidada, por haver se aconselhado com as torpezas e insensibilidades, com o materialismo que engendra e sustenta em detrimento dos objetivos de Deus relativos aos seus filhos na Terra. Ela falou aqui de consciência cósmica. Eu quero dizer para vocês, meus amigos e amigas, que quando Newton estabeleceu a física clássica, ele colocou assim, como se o universo fosse um mecanismo. Os seus continuadores, principalmente Descartes, ele coloca que o universo era uma máquina, uma grande máquina. E hoje, minha gente, o que se fala, o que a ciência está falando hoje do universo é que é um grande pensamento. O universo é um grande pensamento, e nós sabemos que esse pensamento é de Deus. E aqui ela fala de consciência cósmica, ou seja, é a consciência de Deus. Então nós estamos envolvidos nessa consciência cósmica. Todos nós estamos envolvidos na consciência de Deus. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos curtindo o dia a dia da maneira que a gente bem entende? Precisa que a gente acorde. É isso que a doutrina espírita veio fazer ao mundo, é despertar o homem para a sua filiação a Deus e pelo seu status verdadeiro de estar inserido na consciência cósmica. Existe uma coisa que nós aprendemos, é o seguinte: não existe o fora de Deus. Nada há fora de Deus. Então você imagina um grande círculo, esse grande círculo é a consciência cósmica na qual estamos inseridos e Deus está nele. Então não existe nada fora desse círculo. Então dentro está tudo inserido em Deus. E eu estou vivendo isso? Eu estou passando isso para os meus filhos? Ou estou vivendo de qualquer maneira? Bebendo a água que me servem? Dançando a música que me oferecem? Ou falando as falas que a sociedade impõe, vestindo as roupas que me mandam vestir? Olha, está chegando a hora de deixarmos essas criancices de lado, criancices espirituais, e partimos para um novo momento para cada um de nós. Fiquem com Deus, muita paz.